das deliberações, mas que as pessoas devem juntar todos, portanto, vão lá ver todos os casos até ao final do ano. E depois, portanto, em janeiro decidimos, a não ser que haja algum urgente, não sei se.
Coisa genérica neste sentido, e que não é fácil, que é considerar no âmbito dos tratamentos em curso os embriões que estão criopreservados. E, portanto, se calhar esclarecer os centros de que
o
os...
O problema é saber o que é o início do tratamento.
Pois... Não, um tratamento, quer dizer, embriões estejam com... Por exemplo, um casal que tenha feito tratamento com doação de ovócitos, porque... Ou então, sem doação, se o marido, não é? Sobre a questão do limite de idade do marido. Mas tenham sido criopreservados embriões, os centros terão que fazer uma avaliação, quer dizer, um diagnóstico dos casos que têm e alertar os casais para a necessidade de terem um tempo para a respectiva transferência desses embriões criopreservados. Isto é, aquilo que eu sugiro é ser enviado aos centros. No âmbito deste esclarecimento, também a importância de identificarem os casos de embriões criopreservados, cujo limite de idade dos beneficiários tenha sido atingido ou venha a ser atingido num prazo muito curto, para que esse tratamento seja concluído. Isto é, considerar aqui como tratamento em curso os embriões estão criopreservados, mas obviamente haver um limite de razoabilidade, não é? Considerar 2 anos ou 3.
Sim, mas se for apresentado até o dia 31 de 12, quais são os candidatos para isso, parece-me bem.
Pois, mas referir este aspecto, se
incluindo,
calhar, não é?
Incluindo...
Claro que será delicado, é isto, é...
Difícil um centro ir identificar quais são os casais que estão interessados em transferir embriões.
Não é interessados, não. Os casais cujos embriões criam preservados, qualquer dos beneficiários esteja a atingir o limite de idade e serem esclarecidos... de que esse limite existe e que se aparecerem daqui...
Em dezembro não tenho pessoal para fazer uma coisa dessas, não é?
Mas o que é delicado é, imaginem que o centro é contactado por um casal daqui a 3 meses. O que fazer? Pois é isso, mas é importante...
Dizer, portanto, que o Conselho admite que sejam concluídos os tratamentos iniciados, já iniciados naquela data, e consideramos iniciados o quê? E estabelecer um prazo qualquer, eu disse...
Tentei... Incluindo, considerando também como tratamento em curso os casos embriões criopreservados,
não,
mas
nada
que o limite para a transferência desses embriões criopreservados será X,
não, não é
porventura,
prazo,
não é?
A minha ideia...
Isto vai permitir, desculpa, só para permitir que porventura possam ser realizados 2 ciclos, se o primeiro não tiver sucesso, o primeiro ciclo de transferência de embriões criopreservados não tem sucesso, e o casal, no mês seguinte, ao passar 2 meses, fazer outra transferência. Claro que já não podemos resolver, mas paciência, será um bom problema. O caso em que se faz uma transferência, há gravidez, mas ainda restará... um outro embrião, paciência. Mas esse é um bom problema.
Mas eu, quer dizer, vamos acabar por chegar àqueles 3 meses que o...
Os 3 meses de razoabilidade, não é?
Desculpa.
E se for, desculpa, se for escrito agora, enviado agora, definir se calhar o limite de 31 de março, quer dizer, para dar tempo.
Passa
dos
3 meses.
Passa, mas... Sim, mas estamos... Mas é razoável, quer dizer, porque se limita o tratamento em curso para uma situação de embriões que estão congelados, para situações em que foi criada uma expectativa ou que havia desconhecimento deste limite, e, portanto, é um período de razoabilidade, quer dizer, 3 meses, 4 meses que fossem, quer dizer... Sim, mas quer dizer, mas é razoável, não é?
De facto, preciso que os centros sejam alertados que existe este limite e que esse limite é inultrapassável e, portanto, que façam todos os esforços para identificar
Exatamente.
Eventuais casais que estejam perto dos limites
Exatamente.
Ou que tenham programado a vinda da Austrália Claro. Ou que tenham já os medicamentos ou aquelas coisas, mas tem que ser, fica um limite inultrapassável e pronto.
É que, duas, eu, quando fiz aquela sugestão do fim do ano, era para a identificação dos casos e não propriamente para a conclusão do tratamento em si. Porque acho que pareceu-me que portanto, seria possível identificar os casos, não concluir os tratamentos, porque isso também me parecia que era impossível. Portanto, a questão é saber se damos um prazo para a identificação dos casos e depois um outro prazo para a conclusão dos tratamentos, ou é...
Para a conclusão do tratamento. As pessoas identificam, estão com a entender, mas sabem que há aquele limite para a conclusão.
E até quando é que eles podem identificar os casos? Não é só isso, é, por exemplo, há situações, por exemplo, esta última que foi relatada, não é bem só a questão do embrião, há outras envolvências também. Portanto, dizemos que há aquele prazo, então, até vocês querem março, é isso?
Eu colocava 31 de março.
Não sei, para mim é igual. Mas, portanto, será não apenas para a identificação dos casos, mas para a concretização.
Para a concretização da conclusão da transferência dos embriões.
Pronto, ok. E então é, fica março, é?
Para a conclusão, eu escrevi assim.
Sim, para a conclusão dos tratamentos em curso, que incluirá a transferência de embriões criopreservados.
Ah, não pode haver nenhuma técnica de transferência após o tratamento.
Exatamente.
Não pode haver transferência embrionária, nenhuma técnica, não pode haver nenhuma transferência embrionária para lá do 31 de março.
Claro.
Podia já ficar, quer dizer, na sequência da deliberação e da existência de situações... Não, mas na sequência da deliberação tomada por e face à existência de tratamentos em curso, de tratamentos ainda em curso em casais que possam ter atingido este limite de idade, o Conselho entende que... A conclusão desses mesmos tratamentos em curso, incluindo a transferência de embriões, em geral, frescos ou criopreservados, terá que ser concluída até 31 de março.
É só uma questão de consistência, tendo em conta aquilo que já foi respondido à Fertice. Qual é? É Fertice. Pronto, é aquela questão de se dizer que o prazo só, portanto, a decisão só se torna eficaz e vinculativa com a comunicação da fundamentação, mas que o Conselho entende que devem ser completados os tratamentos já iniciados. E depois, clarifica-se que, por conclusão... Que clarifica-se que o coisa é isto...
A transferência de embriões previamente...
Portanto, estabelece que, como prazo limite para a conclusão desses tratamentos, o dia 31 de março de 2018... Qual é que foi o segundo casal que dissemos que não?
O casal que
não tinha visto. Ah, é aquele dos vistos? Não, é o dos vistos.
Mas nesse âmbito, esse casal pode concluir. Agora, não é uma coisa...
Arranja
até 31 de março. Se concluir o tratamento até 31 de março, também se incluirá aqui. Agora, não podemos é dar... Ok, então quando puderem, e se for para o ano 19, também se poderá encaixar aqui, qualquer situação.
É que esse aí pá, se eles não tiveram os vistos já... Deve haver algum. Aquilo ali deve haver algum problema qualquer. Pronto, ok. Então esta está decidida. Então vamos para o ponto 4, então. A deliberação.
Há um assunto que eu gostaria muito, porque já nos foi pedido há muito tempo e até está nos outros assuntos, no ponto 8A, e até vem uma angustiante missiva do próprio casal, que há meses que está à espera que a gente decida se autoriza ou não autoriza a transferência do embrião deles para o Canadá, onde tem uma gestante de substituição. Sim. E é material deles, e se a gente vai discutir agora o 4 e depois o 7, só nunca daqui mais. A dois meses é que respondem, tá, e estes desgraçados estão pendurados.
Ok, então vamos embora, vamos ver isso também. Vamos ver isso.
Portanto, 8
lá... Lembra-me uma situação que eu não, já não me lembro o quê. Confesso que
é um casal em que o marido é luso-canadiano e têm cá um embrião e precisam de substituição, de gestação de substituição que na altura não existia, e eles têm no Canadá uma gestante disponível e pedem para transferir o ou os, já não me lembro, embriões daqui para a clínica do Canadá onde vão fazer essa técnica. Sim.
Eu posso falar em relação a isso, eu dou já a minha opinião. Eu acho que claramente o casal, nós temos, se há aqui propriedade, a propriedade do embrião é deles. O que tem que ser cumprido é tudo aquilo que tem que ser cumprido, tudo aquilo que se exige, porque tratar-se-á de uma exportação, com ou sem aspas. Agora, nós não. Pois, mas.
Agora, legais, nós, eu não conheço,
pois, é com o Canadá e é com eles, quer dizer, nós não podemos estar aqui, na minha opinião, a inibir o casal de levar o embrião, seja para o Canadá, seja para onde for.
Em termos de dizer que a destinação para nós, portanto, nós não temos que apreciar a destinação, eles... portanto, leva o embrião, portanto, é só sobre isso que nós nos pronunciamos, que é para evitarmos aquela questão de depois dizer, então, mas afinal isto é uma gestação de substituição e nós queremos que as coisas sejam feitas todas cá em Portugal. A questão é, portanto, eles querem levar o embrião para fora. Exatamente. Pronto, é isso. Ou seja, a questão da destinação que vai ser dada por eles ao embrião, portanto, não tem que ser colocada à nossa consideração. O que nós apreciamos é uma pessoa que tem, exatamente, uma pessoa tem cá embriões e quer transferi-los para um outro centro. Tem que ser para um outro centro. Pronto.
Claro.
Ok. Então está aprovado. Pronto, mas...
Podemos utilizar esta argumentação para o caso que quis quer transferir para o Ucrânia? Também já veio uma recomendação. Para o Ucrânia, não é uma coisa.
Pronto, mas é isso. Ou seja, portanto, nós não queremos saber porque é que eles querem. Portanto, eles são os donos do embrião. E, portanto, e pretendem transferi-lo para um outro centro. Tem que ser para um outro centro. E o que eles querem fazer do embrião? Portanto, isso não temos nada a ver com isso.
Dizer que também é da responsabilidade do centro onde está neste momento criar a oportunidade do embrião, zelar para que todo o processo, exato, vá para outro centro, etc. Agora, nós reconhecemos ao direito do casal de levar para, enquanto proprietários, não sei... Enquanto titulares de... Pronto. Isso aqui é cumprir todo aquele procedimento que está previsto para o transporte do nosso país. E, portanto, é uma responsabilidade do centro, neste caso, a Ferticentro, e agora nós temos que reconhecer esse direito.
informar todos os...
não há consentimento informado.
De certeza que há.
Mas aqui há a procedência, por exemplo, este...
Também não custa nada. Nada que na documentação dizer que na Austrália deve haver consentimentos informados e que ele manda. Sem prejuízo ele tem que assinar um novo cá. Mas que já agora passava. Não é isso, filha. É, portanto, mas lá também há consentimentos informados. Não, mas lá vem na Austrália. A Austrália é um país civilizado.
Mas se existe claro, não sei se eles têm. Olha, Rodrigo, mas na prática não nos interessa.
Opa, é só mais uma salvaguarda.
Para nós é com eles. O que é importante, e é o centro que tem que definir isso, é todos os procedimentos de segurança para a sua.
Tem que definir, não, tem que assumir a responsabilidade. Não, eu defino. Tem que assumir a responsabilidade. Pronto. Mas, portanto, autoriza-se, sendo certo que o senhor, quando tem que cá vir para assinar. Não pode prosseguir o tratamento sem assinar o consentimento informado. E que se houver um consentimento informado lá, que era bom que viesse também.
Sim, mas...
Não pode prosseguir se não tiver...
Desculpem, eu até acho discutível a necessidade de pedir ao Conselho.
Não é isso. E...
Está bem, mas sim, quer dizer, mas se eles obedecerem àquilo que tecnicamente se exige em termos de procedimentos, quer dizer, o Conselho...
E este centro?
Nós, portanto, quando é a importação de material genético, é preciso uma autorização do Conselho. Isto não pode andar a circular assim. Está bem, não interessa, pá. Não há a ver uma coisa. E quem é que nos... Calma. Mas nós temos que assegurar que aquele material genético é mesmo dele.
E não é só isso. Temos que assegurar que foram feitos os devidos screenings exigidos na Europa. E, portanto, neste momento, a partir do momento nós damos a autorização, desde que seja tudo cumprido, como diz o Alberto, e se, vamos imaginar, não tiver sido devidamente assegurado o screening do HIV, por exemplo, a responsabilidade é deste centro, SETI. Isso tem que ficar muito claro. Nada fica na nossa... Exatamente. Pronto, portanto, nesse sentido, é bom clarificar isso só.
Este tratamento vai ser igual a todos os outros tratamentos. Aqui a questão que está a ser posta em questão é trazer o esperma, ou o tecido testicular, porque de resto o SETI, como qualquer outro centro, vai ser responsável pela realização daquele tratamento. E para utilizar esta biópsia testicular, já houve um consentimento previamente assinado de uma técnica, de uma FIV ou de uma ICSI, aqui no SETI. Tem que haver, porque eles só vão fazer embriões. Não. Não chegou, mas eles só vão fazer embriões quando, eles só vão usar aquele tecido quando tiver sido assinado um consentimento. Eles vão fazer tudo com...
Mas não é. Eu posso fazer duas alíneas ou três, que é para ver se a gente passa a outra coisa. Então, nós precisamos de dar uma autorização para vir material reprodutivo. Exato. Penso que não há dúvidas. Temos que criar alguns critérios ou condicionalismos que o centro tem que ficar avisado, tem que cumprir. Confirmar através de um documento de origem que aquilo é do próprio e salvaguardar a necessidade de ter havido rastreios iguais aos que se fazem cá, caso contrário tem que o pôr de quarentena. Ponto. A partir daí, o item seguinte é, para a prática de qualquer técnica de PMA cá, têm que ser seguidos todos os procedimentos e requisitos cá. Pronto.
recordo aquilo que... Eu recordo aquilo que sugeri e que foi aceito na última reunião. Este tipo de decisões, etc., e de ficar expresso na ata. Claro. Não é para...
Posso só pedir que, de futuro, estes, no curto futuro que temos à nossa frente, que estes mails venham acompanhados com a data em que foram interessados ao Conselho. Nós não sabemos. Mas é que isto, bem, em termos de controle de qualidade, alerta-nos para quanto nós estamos a atrasar decisões e depois temos muita pressa.
Ótica, embora se calhar não cheguemos lá, nos PGD e PGS, muitos têm o novembro 2017, a gente sabe que é de novembro e tal, mas há um que diz 26 de novembro de 2016, o que eu suspeito que seja um erro da datilografia, mas portanto era bom também termos certezas de datas nessa.
Mais útil dizer expressamente que aquilo é uma injúria para as mulheres, que por acaso diga-se passagem, é o que eu acho, porque aqui para nós que ninguém nos ouve, eu acho que mesmo as gestantes remuneradas são seres humanos como os outros, mas tudo bem. A expressão é insultuosa, é uma expressão insultuosa, e acho que as gestantes remuneradas são seres humanos como os outros e merecem todo o respeito, mas pronto. É.
Tá bem, pronto, é. Então vamos à frente. Vamos. Eu hoje não quero seguir a
lista. Pois, eu espero bem que sim. Então, como é que é? Onde é que isso está? O que é que está aqui? Espera aí, mas põe lá no princípio. Necessidade da celebração. Isto é um título. Então, começa, a soberania do Estado define-se. É isso? Então, mas há maiúsculo, então, nesse caso. Apaga isso. Não. A soberania do Estado. Defende-se como exercício de autoridade no respectivo território nacional.
Porque aqui à frente repete
Constituição e... Mas estás a cortar porquê?
Para ficar de outra cor.
Ah, bom, pronto, está bem. Portanto, tens é que separar o no respectivo. O respectivo território nacional sempre consagrados na Constituição e na lei do país. Não, tira a vírgula. Não tens vírgula. Soberania define-se. Ah, mas então elimina. Soberania do Estado define-se como isso. Ah, lei do país.
Vamos botar aqui ver se isto dá.
Dá. Decorrente desta definição, importa assim determinar no que, ao ter ao ser normativos de respeito, quais os limites da sua propriedade. Mas esta matéria, por ser fundamental, é da territorialidade. Isto é os atos ou notícias.
Atos, pode ser
ao
ser também.
Sim, somos apostados. Não obstante este princípio, que é que o universo de Espera, então, calma.
Não, isto passa só assim.
Pois não, este cursor é uma coisa. Espera, mas.
Se quiserem control, seta para baixo, vai para o parágrafo seguinte.
É busca de caráter.
É sem.
Mas nós pronunciamos o C, caráter, ou não?
Não,
então, mas tem um acento, em qualquer dos casos está. Mas se você quer ver, não gostaria de respeitar o seu trabalho. Ok, pronto. Está o fenómeno de caráter. Cautelar. Está outra vez caráter. Em vez de, como é tantos caráteres, dá-te a natureza absolutamente. Em vez de caráter, é a natureza. Apesar da natureza absolutamente excepcional. Ok, exato, pois. Sensação. Mas não limitou ao trofo de aplicação, ok? Tando. Assim, um critério diferente daquele que usa do princípio, o acento no I. Princípio da territorialidade. Quer dizer que não vamos. Onde é que estão? Em qual? Qual dos parágrafos? Ah, aqui. Ah, sim. Apesar de uma intervenção aparentar, não sei se qualquer coisa. Ah, sim, isto aqui está. Tirei. Isto aqui foi. Epá, era outra formulação qualquer que lá estava e depois que não se apagou tudo. Quer dizer, na ata apagou-se a mais, o cursor apagou a mais. A celebração é isso que estão a ver. Porque a celebração do acordo ou do contrato. Ah, aqui. Portanto, aqui tem os negócios, é isso. A celebração e execução é do acordo jurídico, põe em vez de negócio, põe acordo. Não, aqui em cima, não em cima. Celebração e execução do acordo jurídico. Ou do.
Contrato subjacente.
Do acordo, mas. Até pode ser, em vez de ser acordo jurídico, é o acordo de vontade, fica mais bonito. Pronto.
Acordo jurídico,
este. Subjacente.
Acordo de vontade já
está. Ah, já está? Ah, ok. Acordo jurídico subjacente à gestação de substituição. De tais negócios ou de tais contratos, porque a celebração de tais contratos é igual a tira, pode pôr a gestação, podes cortar a gestação de substituição, quero essa autorização e a execução desse acordo de vontade é sempre nos conselhos. Desativar a celebração, incluindo os preliminares de negócio e a execução desse contrato. Se calhar é melhor cortar isto, não é? Pois, exatamente. Corta aqui, depois isso logo se vê. Então.
Isto, quando nós aceitamos, isto salta. Isto com eventual ressalva.
Sim, corta isso, pois.
Então, isto corta-se?
Exatamente. Vai até Trão, exatamente. Trão em Portugal, mas concorrer em Portugal, pois é essa a única maneira de poderem ser cumpridas essas obrigações legais que impendem sobre o CNPM. Okay.
São sete linhas que não têm ponto final. É de Saramago.
Já há vírgulas, pá, já há vírgulas, já não é mal. Desculpem lá só uma coisa, vocês que são jovens, mas aqueles que já estão mais já próximos do estatuto de cidadão sénior, creio que todos nós dividimos orações nos Lusíadas.
Nem
falo
disso.
Pronto, ok, então.
Mas foi difícil. Também era difícil.
Não, mas isto é muito mais fácil do que os Lusíadas. Também é muito mais fácil do que o Saramago. Continua. Já agora, este texto é mais fácil do que os últimos livros do Saramago. Portanto, não, da Lagarto Lagarto. Aquilo, o Saramago teve o prémio Nobel por causa da Pilar, senão não o tinha. Assim, vírgula, sou pena de inexistência jurídica. Apagámos aquela coisa do parto. Assim, sou pena de inexistência jurídica. Assim, sou pena de inexistência jurídica. Apagámos a eficácia do acordo de imposição de fazer. Sim, dados relativos à salvação de negócio natural, obrigatoriamente, se desrezar. Para isso é uma explicação. Isto é que isto agora é uma explicação daquilo. Não sei se vale a pena.
Tirou-se a exceção, pá. Ficou, tem tudo que ser feito em Portugal.
Por enquanto não se diz mais nada, depois logo se vê. Portanto, isto agora é uma... isto agora... Portanto, este parágrafo agora é uma clarificação, não é?
Mas antes desse parágrafo, ali na segunda linha de cima, tem negócio.
Ah, sim, pois. Então, do contrato... Então não é contrato subjacente, é contrato de estação de substituição.
Sim, eficácia do acordo de não produção dos efeitos substitutivos dos seguintes atos relativos à estação de...
Não, à celebração do...
Mas isto não é a celebração. Isto são os atos subjacentes à estação de substituição.
Vai lá, volta acima, Jonathan. Volta acima, parece que há dúvida.
Também com...
Epá, pelo amor de Deus, desculpa lá, se vocês perdem com isto...
Mas perdem-se com qualquer acordo...
Pelo amor de Deus, pô. Não, desculpa lá, ou com qualquer bula médica, ou com qualquer receituário.
Aquilo está, o resto é legal e no fim está o que conta. De facto, que é isso.
As obrigações.
Olha ali o
negócio. É pá, mas ouve lá, também o português é muito rico. Também tem que ser, pá. Deixa estar o negócio, senão daqui a bocado não temos palavras, pá. Desculpa lá. Até parece que negócio é uma injúria, pá. Negócio não é uma injúria, pá. É uma, pá, poça.
O contrato é um negócio
bilateral. Exatamente. Pois, exatamente. Então já podemos passar para o parágrafo a seguir? Já? Ok, vá.
Atenção que aqui não é só a celebração do negócio.
Pois não, exatamente. Pois, é que aqui há um problema. Aqui não é o contrato só. Assim, sou pena de inexistência jurídica, ou pelo menos de ineficácia do acordo e da não produção dos efeitos estabelecidos pela lei portuguesa. Então já agora, pode ser pôr aqui...
Basta só os seguintes atos. Tem que ser
reabilitado. Então é isso, podes pôr. Não, então, mas podes pôr. Não, mas podes cortar e simplifica. Os seguintes atos terão obrigatoriamente de ser. Tira a vírgula. Tira a vírgula. Ora bem, os preliminares à celebração do contrato, incluindo a realização. Então, ok, vai para baixo. Qual é o problema aqui com a realização dos exames clínicos? Então vá ver, então, mas o diretor do centro tem que assumir a responsabilidade.
Então tem que receber os exames, tem que os analisar.
Tchau. É ok. Então o que é que se substitui? Incluindo o quê? É que não, mas tem que haver qualquer coisa cá. Quer dizer,
é consulta, nós fazemos consulta.
Tem que haver todos os atos médicos e eventuais exames necessários à concretização do
paciente. Então. E à celebração do contrato, portanto, incluindo a? Então, o 1. Então, põe lá, que eu não vejo.
Realizando a consulta médica de carência ginecológica e psicológica, barra psiquiatria.
Isso já lá está aí, considerando. Está bem,
claro. Incluindo a avaliação clínica, porque aí já não tive posição de avaliação clínica.
Então, portanto.
Consulta de psicologia.
então, portanto, incluindo a avaliação clínica, volta para...
A avaliação clínica, ou seja, já volta os exames, faz uma avaliação global, pede
desde o exame se necessário. Já vamos a isso. Incluindo a avaliação clínica.
Incluindo a avaliação clínica e a avaliação psicológica. Não, tem a avaliação psicológica, que isso é uma coisa...
Mas a avaliação clínica
Incluindo psicológico,
portanto, incluindo a avaliação clínica, aí considerando também.
Então isto é para pagar.
Paga isso, exatamente.
Então, da questão.
Então, aí considerando também os atos. Porquê não, não é atos? Os atos da área da psiquiatria, não é? Pá, lá ver, oh, é assim. Olha, eu tive aquela coisa.
O decreto regulamentar não fala em avaliação, mas estamos outra vez. O decreto regulamentar diz o parecer. Fala em parecer. Parecer favorável, diz só, parecer favorável.
Não, mas o problema não é este, é que aqui é mais do que isso.
Aliás, tem que haver também o parecer do diretor do centro
para não ser mandado. E é a documentação que comprova que a mulher está naquelas situações. Tem que haver um.
Mas isso, desculpa, mas isso, o diretor do centro é tolo se propõe para aqui alguém que não esteja nessas situações. Aqui é completamente tolo porque leva uma nega e não fica bem visto.
Então é que. Não, mas é que é assim, lá na outra coisa, já, a Patrícia já se tinha insurgido. E naquela coisa, enfim, naquela conversa que eu fui fazer lá, epá, eram 30 psicólogos assim à minha frente, assim, por cima de todas as mulheres, aquilo foi um bocado complicado. Quer dizer, pronto. Não, mas Opa, não é que não estava. Ainda por cima. Espera aí. Aí considerando. Não, e os atos necessários. Desculpa lá. Não. Isso é um ato.
É isso.
Desculpa lá, calminha. Peraí. Não, desculpem lá. Eu também. A ver. O parecer é emitido na sequência.
Nós não emitimos pareceres.
Então o que é que emite? É declarações. É as declarações.
É mais fácil.
Não, mas desculpem lá só uma coisa. Quer dizer, o psiquiatra faz a declaração com base em alguma coisa, não é?
Claro, isso aí tens razão. Não vem a declaração de
França
ou
da. Opa, brincamos? Não, não pode ser.
As circunstâncias, as análises.
E a análise, pronto. Exatamente, desculpem lá.
Nós estamos a complicar.
Não estamos, não.
Na minha opinião, mas também incluindo a avaliação clínica e psicológica.
Sim. Não, é isso, eu só estou a dizer. Não, mas não é isso. Houve lá, não é isso. Não é declaração. Desculpa, e as diligências, se não querem atos, apremiados, é um ato, quer dizer, é um ato médico que é feito, ou um ato clínico, vês que os psicólogos não são médicos. Portanto, é um ato que leva a pessoa a responsabilizar-se pela emissão de uma declaração. Não é emitir, não é chegar e assinar. Quer dizer. Agora, pronto, se do ponto de vista técnico é feio, nós temos que respeitar digamos, as competências técnicas das outras profissões. Se os psicólogos todos me dizem, e portanto começou na Patrícia, pelas outras 30 a darem-me na cabeça, é pá, quer dizer, eu sou ignorante nessa matéria, diz assim, estas pessoas percebem do que estou a falar.
Vocês vão escrever um psicólogo, pode ser um psiquiatra.
Sim, mas não é isso. Não estamos.
Incluindo o que é que tem.
Portanto, incluindo a avaliação clínica e os atos ou os procedimentos, quem põe um procedimento? E os procedimentos necessários à emissão. Obrigado. À emissão da declaração. E os... A lei fala em declaração também.
E os procedimentos que?
Necessários à emissão. Obrigado, Paulo. De declaração. Não, não.
De declaração.
A missão de declaração por parte de psicólogo ou psiquiatra. É uma coisa, quer dizer, para mim é assim, há competências técnicas que eu não tenho. Se as pessoas que têm a competência técnica me dizem, não pode usar essa expressão, pá, pronto, eu submeto, não. É psicólogo barra psicóloga? É?
Okay.
Ah.
Não,
ouve lá, especialmente tendo em conta que eu acho que deve haver é muito poucos psicólogos.
Não, há
muitos, mas a direção da ordem é só homens. Não, isso a culpa é vossa, vocês é que elegem, portanto. Vocês é que elegem. Portanto, e o psicólogo e o psiquiatra. Psiquiatra.
Tens médico aí? Psiquiatra?
Não, psiquiatra.
Eu colocava aqui a.
Não, tens o A outro. Portanto, o acento não é psiquiatra, não tem acento ali. Acho eu, penso eu de que. Portanto, a negociação e a assinatura e a presença.
Eu tirava o I. Não é I, é ou uma coisa ou outra.
Ok.
Psicólogo ou psiquiatra.
Tratados preparatórios da execução da técnica.
Eu de...
Ok, passamos ao ponto 2. Atos preparatórios e execução da técnica de PMA com vista à concretização. O que é isso?
Eu,
na
sugeri tirar o I, porque.
É só estes? É que o nomeadamente é aquela palavrinha que nós usamos para dizer eventualmente pode haver mais. Tira o I. Vírgula. Põe a vírgula aqui. Põe aqui. Plantados preparatórios e discussão de técnica de PMA com vista à concretização da estação de substituição, que incluem.
Que incluem, quaisquer procedimentos técnicos prévios considerados necessários à concretização da técnica. Isto deve ser necessário, porque a primeira fase já envolve tudo aquilo que é preciso, não é? Os atos preparatórios.
Quaisquer. Então, vai, que incluem todos os procedimentos técnicos que se mostrem necessários. Em vez de quaisquer, serem todos. Todos os. Procedimentos técnicos
prévios.
Portanto, mantém-se o considerado.
Sim.
Então, okay. Então é considerado o plural, considerados necessários à concretização.
Se há para a concretização, uma vez que o primeiro começa logo em cima a dizer.
Certo. Sim, senhor. Muito bem. Antiga. Todos os procedimentos psicoterapêuticos e transferência. E qual era o problema disto?
Qual?
O 3.
Isto foi acrescentado.
Pois eu acho bem.
Este foi acrescentado.
Porque eu sugeri este, porque estávamos a falar em exames primeiro de diagnóstico, depois exames prévios às técnicas, mas não havia a concretização da técnica. Era tudo prévio e depois desaparecia o resto.
Sim,
mas diz, em cima diz procedimentos prévios considerados necessários à execução da técnica. E eu acrescentei e a execução da técnica.
Como diz o outro, quad abundant. Não, nossa, acho que isso. Sim, acho muito bem. Portanto, 3, vai.
Sim.
Pago o azul.
Não, mas considerados necessários à sua concretização.
Atos preparatórios.
preparatórios e de execução da técnica.
Onde é que está?
No 2.
Atos preparatórios e de execução. Então eu tirava a palavra prévios.
Então podemos tirar aqui a execução do 2 e mantemos o 3.
Não, porque aqui... Pois, também é verdade.
Não. Tirar é a execução.
Não, pode-se tirar o ponto 2 inteiro, porque tanto faz.
Não.
Ou mantém-se o ponto 2 e tira-se a palavra prévia.
Exatamente. Pronto. E agora fica o 3.
E agora e o 3 desaparece.
Para quê?
Não. Se tirar o execução no 2, fica só para preparatórios e o 3 fica para a execução
da técnica. Exatamente, pois.
Então atos preparatórios...
É, exatamente, manter o 3 é que se tira o outro da execução. Pronto. Agora, este 4, qual era o problema? Portanto, este agora passa a 4.
Por exemplo, vamos imaginar que a gestante acha que não precisa de acompanhamento psicológico no momento, que quer dizer que se não ficar definido no contrato, se ela depois de ter a criança...
Pois não. Devia ter negociado isso no contrato.
Mas isso está no contrato.
Mas está no título do contrato.
Ah,
tipo,
está no contrato.
Ela pode achar que não e depois não ter visto as implicações.
Mas isso aí depois também nós podemos...
Mas agora
é reparem.
A minha dúvida em relação a este que era 13 e agora passou a 4 é... o que é que nós podemos, do ponto de vista legal, impor se os casais vierem de fora? Para esta coisa do acompanhamento médico e da psicóloga...
Desculpem lá só uma coisa. Nós podemos impor tudo. Se as pessoas não quiserem, não fazem, a gente não aprova o contrato.
Mas as pessoas... Mas é assim.
Eu acho que é importante.
Não é isso, pá. Mas as pessoas negociam um contrato aqui connosco e dizem o acompanhamento vai ser feito. Agora, a dúvida é nós estarmos a dizer que isto tem que ser feito em Portugal.
Então, mas qual é a dúvida? Eu, para mim, não tenho dúvidas nenhumas.
Mas eu, como não sou juiz e não tenho esse poder e da tua personalidade, eu estou cheio de dúvidas. Pá. Há uma pessoa que vem aqui fazer uma técnica, está aqui um mês, ou três pessoas, estão aqui 3 meses, fazem a sua técnica, vivem em Espanha, mas nós temos o direito de as obrigar a vir todos os meses cá, ou se tiver uma perda de sangue, vir cá para ver se está bem... de lá para cá durante 9 meses ou
não
então,
é bem isso
só durante não, um não, ano não. Vivem em Portugal.
Desculpem lá só uma coisa, para já está nos termos e nos limites legal e contratualmente definidos, portanto então, é dentro desses limites. Segunda, eu por acaso eu acho tantas, desculpem lá a ver, mas então mas nós queremos uma bandalheira ou queremos fazer isso? Como é que tu podes controlar as coisas se elas não forem realizadas no teu coisa?
Mas primeiro eu não sei tão pouco se controlamento sejam feitas cá. Estamos a falar do acompanhamento de uma gravidez e do acompanhamento psicológico. Não estamos a falar...
Dentro dos limites legais e contratualmente fixados.
Não estamos a falar do que o centro faz. Eu não tenho a certeza como é o acompanhamento das minhas grávidas, que são portuguesas, pela simples razão de que no fim do primeiro trimestre vão ser seguidas pelo seu obstetra em qualquer sítio. Portanto, não há controle da vida. São seguidas, e espero que bem, e tenho confiança nos meus colegas, e espero que tudo corra bem. Mas como é que nós legalmente podemos impor, claro que, então deveria estar na lei, todos os atos têm que ser feitos em Portugal. Não está.
Na lei também não está limites de idade.
Está bem, mas limite de idade quer dizer, não faz a técnica. Então temos que pôr na lei e no contrato que é só quem tiver possibilidade ou quiser fazer o contrato tem que viver durante um ano e meio em Portugal. Pronto,
não,
está feito.
Não necessariamente. Tem que se deslocar cá com frequência.
Opa, tu estás a ver o que é uma grávida deslocar-se com frequência?
Semanal porquê? Semanal porquê?
Quando? Se for mesmo, é. Se for...
Luísa, repare, nós temos que ter a noção da razoabilidade e, sobretudo, nunca ir na tentação do ridículo. Isto é, impor que nós podemos ter casais que vêm de qualquer sítio do mundo, potencialmente. E, portanto, não podemos estar na expectativa de que esse casal, que é originário desse qualquer sítio do mundo, que cumprirá exatamente tudo aquilo que a lei exige. Depois passem aqui a vida, ou que venham, conforme diz o Carlos, mensalmente, ou então, se tornar uma situação de risco, vir cá de 15 em 15 dias, quando precisar, ou semana a semana, quando precisar de ir ao médico, ficar a Portugal. Quer dizer, isto é ridículo ficar. Até porque as pessoas riem-se disto.
Então,
nunca mais cá aparece e depois vai uma entidade policial buscá-las aqui, buscá-las ali, à Austrália para...
Vamos, o que vamos ser acusados é das não, pessoas que vêm cá, portanto, fazem a implantação do...
O fundamental ao ir...
Acabou-se.
Não, não, Eurico, mas o fundamental é isto, é o nosso, a nossa obrigação no cumprimento da lei é que... É que olha, a técnica que seja aplicada em função daquilo que a lei exige.
Faz só uma coisa.
Mas espera assim, temos dois...
Então aí é que é o turismo.
Agora,
então, Eurico, eu não quero turismo.
Eurico, deixa-me dizer. Eu bati-me desde o princípio para as técnicas serem feitas em Portugal, para não vir o esperma da Austrália, o ovócito dos Estados Unidos, juntam-se aqui, arranjam uma gestante e desaparecem. Ou então até se mandam os embriões para o país deles, etc. Essa foi a minha preocupação desde o princípio. E, portanto, obrigamos a que toda a técnica seja feita cá. 200% de acordo. Que seja obrigatório ter aqui o parto para ter acesso a um documento emanado pela nossa autoridade. Acho assim um bocadinho esquinado, mas até aceito. Mas até aceito. Agora, que seja seguida a gravidez e o apoio psicológico em Portugal. Epá, isso não é... razoável, não pode ser. Nós podemos é dizer que sim, só se nascer a criança em Portugal é que nós passamos uma declaração a dizer. E, portanto, toda a gente se vai sentir na obrigação de ter um parto, se bem que ter um parto parece que é aquela coisa, eu vou ali à mercearia às 3 da tarde, não é? Porque rompe a bolsa de águas na Austrália e talvez chegue cá já com a criança nos braços. Mas pronto, quer dizer... Sim, mas infelizmente há imprevisões tantas.
A possibilidade de novos T3 é vale o que vale. Não é?
Esta questão da declaração é apenas, uma banana, que, portanto, a cenoura, que as pessoas dizem assim, se vocês vierem cá, têm esta declaração que vos facilita a vida. Portanto, porque eu também não posso obrigar as pessoas a ter o parto cá. É um prémio. Pronto,
eu, o que eu sugeria era que ficasse, no âmbito dos procedimentos obrigatórios em Portugal, é o parto. Mas, se, no caso de existência de qualquer imponderável, de o parto não se concretizar na altura previsível, ser enviado para cá o relatório, para toda a informação, que, semelhante até àquela que nós temos para o parto no âmbito da FIVIX.
Mas porquê que vai ser... Mas porquê que tem que nascer cá? É óbvio que vai ser cheio de imponderáveis, porque... Ninguém vai cá ter bebê, nós temos que ser realistas. Se nós impusermos...
Eles podem ter interesse, Joana, só se... Só pode ter interesse no caso de ser de um país em que não seja possível a gestação de substituição. Se o parto for nesse país, visto. É tido como filho da gestante, como, não de casal.
Como ouviste, no Funchal, em Espanha é proibido qualquer ato de cumplicidade com isto. Estás a ver o que é uma gestante de substituição que fez a técnica em Portugal ir ter o filho em Espanha. Se não vier tê-lo a Portugal, fica com ele e acabou-se. Portanto... Há implicações legais numa declaração nossa e eu também não acho propriamente assim tão rigoroso como isso dizer que nós não passamos as declarações de todo o mundo, de todos aqueles que tiveram o parto 9 meses algures no mundo, não é? Como entidade para poderem registar as crianças. Por isso é que eu digo, aqui acho que é razoável nós termos que nos defender. Agora, o resto não. Claro. Portanto, agora, dizer tem que estar 9 meses a ser seguida por um médico português ou por um psicólogo português, isso é que eu acho que não faz sentido nenhum.
Porquê que não passamos? Por exemplo, um casal finlandês que vem cá fazer uma gestação de substituição e tem o bebê lá. Porquê que nós não podemos passar? Porque eles nos dão os dados.
Mas, Joana, se calhar não tem eficácia.
Porque eles nos... Mas não, o que eu acho é que nós vamos perder o controle, porque estes casais não vêm cá ter os bebês, não vale a pena.
E não têm, não têm o papel.
Filha das...
É assim, dentro dos países da União Europeia, vamos com calma. Fora dos países da União Europeia não tem valor, isso é que é verdade.
E mesmo dentro do Conselho.
Tem. Epá, o estar lá. Não estamos a falar, estamos a falar no anterior, ainda estamos a falar do outro anterior. Estamos a falar ainda da anterior que foi agora eliminada. É assim, quando se fala nos contratos atualmente definidos, se as pessoas não puserem isso no contrato, não há. Portanto.
Seja um casal de Madrid que fique. Quer dizer, não tem sentido obrigar uma grávida a vir cá ao médico português seguir uma gestação quando pode fazer a 2 km de casa e venha a 1000. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Até para a grávida, para a gravidez, em termos de pensamento médico, isto não é razoável. É a mesma coisa que nós fazemos um tratamento no Porto a um casal da Guarda e a senhora quer ir para lá. Olha, não é correto. Se a senhora tem um corrimento, tem um médico a meia dúzia de metros, não tem que fazer 200 km. Quer dizer, isto é uma questão de razoabilidade. Quer dizer, nós estamos a pensar nisso, não é razoável.
Eu acho que o risco de haver aqueles abusos que nós estávamos a tentar precaver-nos com todas as avaliações, a ver se não havia pressões, etc., aumenta. Portanto, nós estarmos a tentar lavar as mãos de tudo o resto parece-me também exagero, tal como eu acho realmente exagero nós exigirmos que tenha que ficar cá e não sei o quê, o acompanhamento, também me parece exagero não dizer que é preferencialmente, porque isso traduz o nosso empenho em seguir o processo que reconhecemos.
Estás a falar do parto agora, é?
Não, estou a falar do. Não, do parto. É à partida em Portugal, certo?
Umas linhas acima dizem.
plástico. Coloquei a possibilidade de, em situações extremas de transferência de dois embriões, se os embriões forem originários dos óvulos da mulher e a mulher tiver mais de 40 anos, etc. Mas depois fiquei convencido que, de facto, para já, por segurança, a mulher ficar só um embrião e ponto final.
Mas fiquem claros, com atenção, ficam bem cientes e claros de que não há exceções. Com esta formação, não há exceções. E, portanto, se o próximo conselho quiser, tem que mudar isto. Está tudo esclarecido? Ok, boa. Calminha, desculpa lá, explica lá isso melhor. Embrião ou blasto, não, fica ali em
blasto.
Embrião
e blasto, ou cisto são sinónimos, esquece.
Ok. Ah,
embrião, independentemente da fase em que está.
Ok, pronto, está bem. A dúvida, esta determinação decorre da imperiosa necessidade de reduzir ao mínimo as potenciais.
Agora, não sei se cabe nesta deliberação ou noutra, aquilo que eu há bocado invoquei quanto à necessidade de estabelecer procedimentos no que diz respeito às entrevistas, às conversas, ou chamemos-lhe o que quisermos. Se é... Não, acabou aqui. Isto acaba aqui. Por isso é que eu estou a falar. Pois, está bem. Então, mas pode, se é uma questão interna, tem que se fazer uma. Tem que se fazer uma SOP. Tem que se fazer uma SOP como.
Tem que haver uma deliberação sobre essa matéria. E agora também não sei. Bastantes é só deliberações, a gente está a multiplicar deliberações,
Tem deliberação externa, exatamente.
Nós podemos decidir que.
Fiquem à ata.
Também não custa nada ser um instrumento autónomo, quer dizer...
Mas a questão é que a nossa lógica de deliberações é sempre, tem sempre um alvo potencial. São os centros que são... Isto aqui é interno, isto é para organizar.
Sim, mas em qualquer dos casos nós também temos temos o regulamento interno.
Sim, mas o facto de estar em ata não faz com que seja menos deliberação, continua a ser.
Mas é um documento autónomo, não faz mal nenhum ser um documento autónomo. Mas também temos nós também podíamos pôr o regulamento interno na ata, não pusemos, é um documento que é autónomo.
Mas, na prática, o que vamos fazer é decidir depois quais são os
conceitos.
Bom,
então, ok. Então, vamos lá ver uma coisa. Esta está aprovada? Sim. Está aprovada? Ok, ainda bem. Vamos embora. Então, a ver, neste ponto, podemos discutir aqui. Se calhar então podemos é pôr um outro ponto.
Eu diria que vou fazer antes uma proposta, apesar de eu achar que é indispensável que se definam estes procedimentos, que é, vamos passar a outro ponto mais úteis, porque o próximo casal a ser entrevistado, etc., vai demorar, e vai demorar depois da nossa próxima reunião, e Deus sabe se já há outra composição do Conselho, e estar a deliberar procedimentos para um grupo que vai entrar daqui a um mês, a um mês e meio.
Pronto,
é capaz de ser excessivo.
Então, Vava, fica em ata, que se reconhece a necessidade. Então, Vava, até pode ser,
até pode ser no ponto para o próximo Conselho, só por inevitabilidade, isto é, se não houver um conselho, seja necessário, de facto, deliberar no âmbito deste mandato, então nós temos que decidir.
É uma coisa. Isso, acho que sim, portanto, fica no ponto 3. Portanto, a gente deliberou já a aprovação do pedido e depois fica em ata que o conselho entende necessário formalizar de uma forma... mais completa e substancial os procedimentos internos
e a composição
dos entrevistadores do coisa. Mas que, como estamos no final, não aprovamos já e fica para o próximo. Pronto, e isto fica no ponto 3.
Só o faremos no caso de atraso na formação de um próximo.
Agora já estamos a já estamos a chamar nomes aos deputados. Não, fica assim, portanto, exato. Como nós estamos em final de mandato, que isso ficará para o próximo.
Um ponto que é o chamado 3,5, porque não está em sítio nenhum, e que eu preciso chamar a atenção, porque pode ainda ser connosco.
Que é,
com o meu chapéu de presidente do Conselho do Colégio da Subespecialidade, recebi o segundo caso que chegou à ordem dos médicos, já respondi, deve estar a caminho e tal. Mas constatei, o outro era tão óbvio que não me chamou a atenção, mas desta vez constatei que faltam elementos, ou seja, alguém que está na ordem dos médicos e que vai chancelar que estão cumpridos os preceitos, baseia-se exclusivamente na declaração do médico assistente a dizer ela não tem útero, ela fez uma esterectomia, sem nenhum documento comprovativo. E isto, por enquanto, é relativamente fácil, porque a gente, enfim, além de nos conhecermos todos, aceita-se que não ter útero é uma coisa preto e branco, mas quando começarem os casos um bocadinho mais cinzentos, isto não vai chegar para nada. Portanto, eu acho que nós vamos ter que solicitar que os documentos médicos que venham com novos casos estejam instruídos com exames e documentação que depois permitam a quem está na ordem dos médicos não fazer só uma figura de pôr um carimbo porque não vê nada. Portanto, vai vir um ofício, eu pelo menos mandei-o para o bastonário, solicitando que nos próximos casos sejam fornecidos à ordem dos médicos também os elementos considerados necessários a uma análise adequada das situações. É só para vos dar esta informação.
Então, pois, esse é o ponto 1B.
Não, porque isso vai chegar quando vier.
Ah, estás só.
O ofício do bastonário, se ele mandar o texto que eu lhe mandei, nós depois teremos que tomar
Conta
disso, mas é só para.
Então, isso é uma informação particular. Não, portanto, não fica em ata, não fica.
Não,
ok, então, sim, senhor. Pronto,
de novo. Outra forma do Harry
Potter. Ok, deixa para isso.
DGPIs, são muitos casos de DGPIs e eu, com aqueles que foram da semana da reunião anterior e os de agora, faltam alguns documentos, num deles primeiro falta um dos documentos, que lá diz que é anexo, mas não apareceu nada. A minha sugestão, que era o que estava a combinar com o Alberto, seria, eu na próxima semana, não antes de quarta, mandaria para todos uma tabela com todos os casos e qual é a apreciação e a justificação para a nossa
para
opinião.
Sim ou não.
Para o sim ou para o não. E depois verão se concordam ou se não concordam. Tanto para os DGPs como para os PGS. Portanto, na quarta-feira, quinta-feira, terão isto, no máximo.
É, depois voltamos. E fica meia a todos.
Hã?
Não, há dois que eu tenho.
É por isso mesmo. Eu ponho tudo direitinho, de forma a verem, a não terem nenhuma dúvida para assinar.
Do geneticista, não dos casos. Não é a falta vossa, é a gente
vamos isto. Deixa só.
Fica assim?
Fica.
Eu estou de acordo.
Tudo bem?
Vamos para a outra treta.
Vamos para a outra treta.
Só estava a esquecer, a Patrícia, não percebi que faltava um anexo, mas não, falta a carta dos geneticistas.
Sim, sim, sim. Então, para este ponto, deixa-me então recordar quais são o que é que está aqui em causa. O que está em causa, historicamente, é o seguinte. Há uma colega que manifesta a sua estranheza pelo porquê da Ginemed, que manifesta a sua estranheza pelo facto de nós termos dificultado, mais do que dificultamos outras... Manifesta não oficialmente, mas é justamente... Já agora, se não me interrompesses, Eurico, ajudava muito para que a gente se despachasse. E já agora, essas comunicações não oficiais, já agora, foram as mesmas que tu solicitaste, por exemplo, aos elementos que estiveram presentes no Funchal, dizer, o que é que disseram do Conselho e não sei o quê? Também são auscultações e que não são um crime nenhum. É normal, entre colegas, a gente manifestar-se, dizer as nossas opiniões. Certo. Portanto, manifestou, não oficialmente, a uma a outra colega que, por sinal, é aqui, que é a Joana, que não percebe porque é que terá sido dificultado a substituição do diretor pelo Conselho, quando a mesma prática não foi observada com outros casos de que ela teve conhecimento ligando para esses colegas. E eu, na altura... Fiz o levantamento do processo, eu não conheço ninguém na Ginemed, como eu disse, e os que conheço, ou aquilo que eu conheço, como também disse, nem sequer acho muita graça, e verifiquei o seguinte. No que diz respeito à Ginemed, a Ginemed manda-nos uma carta em 12 de setembro de 2017 a dizer o seguinte. Ela manda-nos uma carta que eu não sei exatamente quando é que foi, mas deve estar aí, se tiver a oportunidade de pôr a carta da Ginemed, em que o diretor, o doutor Fernando Sanches Martim, assinando como diretor clínico, diz: a partir de dia 1 de 9 comunico que a direção muda para uma senhora doutora qualquer. A carta que é emitida por parte do Conselho, sem que tivesse vindo a uma reunião, foi, portanto, uma emergência assim tida pelo Eurico e mandou isto sem nos...
Pelo presidente.
Exato. pelo presidente, peço imensa desculpa. Manda uma carta a dizer assim.
Não, não é preciso que se levante.
Não, mas eu tenho muito gosto.
Não,
mas assim.
Não estou a achar graça. Não, mas este assunto deve ser batido com seriedade.
Mas eu estou a dizer para dizer com muita seriedade, Eurico. Pronto, então o presidente.
Não.
Este ponto é um ponto formal.
Muito bem.
Eu já manifestei várias vezes que considero insultuosas, altamente insultuosas, as palavras do Sérgio, e portanto isto agora é para ser tratado oficialmente.
Muito bem. Então, Eurico, deixa. Então, senhor presidente, peço desculpa. Peço imensa desculpa.
Quanto referiste que foi assinado por Eurico, não foi? Foi assinado pelo Presidente do Conselho.
Presidente, certo. Ok. Bem. Muito bem. Já agora, as minhas palavras insultuosas devem ser levadas a passivo de outras que foram proferidas por ti, a equiparar-me ao Putin e a mais não sei, gentinha não recomendável. Portanto, mesmo assim, não vejo nada de insultuoso em chamar a atenção por uma coisa que me parece comprometer o procedimento correto do Conselho por Questão Médica Assistida. Mas então vamos a isto. O que diz o Sr. Presidente é o seguinte: não compete ao diretor do centro de PMA dizer quem é o novo diretor do centro que antes dirigia. O mesmo tem apenas competências para comunicar ao CNPMA que vai cessar funções e requerer, se tiver poderes para tanto, que o Conselho emita parecer acerca da pessoa proposta para ser o novo diretor. Esta carta, até aqui, o pedido que foi, ou digamos, a comunicação que foi feita ao Conselho pelo Dr. Fernando Sanchez Martín foi rigorosamente nos mesmos termos em que foi feita meses antes pelo diretor da Ferticare, que comunica, o diretor comunica que a partir do dia tantos de tal não é ele, é outro. Mais recentemente, já mostrei essa carta, já mostrei, peço imensa desculpa, Sr. Presidente, podem mostrar várias vezes, mas se me requererem um elemento sempre que eu falo, quando já os forneci, hoje de manhã, estamos mal. E, portanto, já foi projetado, já viram todos o que tinham que ver. Sim, então, mas acho muito bem, visualmente, fazem o favor. E, portanto... Enquanto eu vou fazendo então o enquadramento, essa carta, meses antes, não, foi em 2015, é dito exatamente pelo diretor que comunica que vai mudar. Qual foi a nossa resposta? Ninguém mandou uma carta como esta ao senhor a dizer que ele não podia dizer quem é que o substituía, e muito menos, como também foi enviado nesta carta em 12/9/2017, que termina desta forma. Aliás, diz assim: aliás, o processo de alteração do diretor tem obrigatoriamente sublinhado de seguir a tramitação prevista no decreto regulamentar, lá indica, ou seja, e uma vez que o previsto no número 1 do artigo não sei quê é aplicável a estes casos por interpretação analógica, devendo o pedido de alteração ser dirigido ao membro do governo responsável e, pela área da saúde e entregue na Administração Regional de Saúde, territorialmente competente, em função da localização do centro. Não obstante, e com o objetivo de agilizar os procedimentos para efeito do cumprimento estabelecido no número, não sei o que é, desse artigo, na mesma data em que esse requerimento for apresentado, na RS competente, poderá ser remetido ao CNPMA cópia do CV da pessoa indicada para ser a nova diretora do centro. Recordo que este pedido vinha acompanhado do CV da diretora do centro. Termina assim: a nova direção deverá requerer logo que inicie funções que lhe seja atribuída a credencial de acesso aos registros. Termina da seguinte forma: portanto, neste momento, ou o antigo diretor permanece em funções, ou caso contrário, o centro Ginemed não tem diretor, o constitui a prática de uma ilegalidade sublinhada. Isto foi o que foi dito. Este foi o comunicado, o pedido da direção da Ferticare. Podem ver em cima, que está, ou em baixo, o diretor do centro, e é dito, deixa de ser, ficará a cargo da especialista que faz parte da equipa não sei o quê. Atualmente por mim assumida. Portanto, esta situação é rigorosamente a mesma no termo da formulação. A única diferença é que é enviada cópia ao Presidente do Conselho Diretivo da ARS. Ponto 1. Ponto 2. Quando a MAC, que é um instituto público, substituiu o seu diretor, foi enviada também para aqui pelo Presidente do Conselho de Administração, foi enviado para aqui a comunicação de que seria alterado esse, essa diretora, ou o diretor, lá o quê? Acho que é a diretora, por acaso. O que é que fez o CNPMA, e bem, emitiu uma declaração de aferição do CV da pessoa que seria a nova diretora, e para agilizar o processo, no interesse dos beneficiários seguramente, mandou para a ARS uma cópia deste procedimento, indicando que era este o procedimento correto. O que é que nós fizemos agora muito recentemente no que diz respeito à AVA Clínica? Eles mandaram, o gerente desta AVA Clínica pediu, indicou que iria ser, substituída a direção, e mandou o currículo também, e o que é que nós fizemos? Certificado de aferição. Sempre que nos foi pedido ou nos foi comunicada até agora a substituição de um diretor com o envio do CV da pessoa que iria para lá, sempre, com exceção da Ginemed, foi enviada imediatamente pelo Conselho uma certidão de aferição desse currículo. Em nenhuma circunstância, a não ser na Ginemed, foi enviada uma carta com este teor, portanto, neste momento, ou o antigo diretor permanece em funções, ou não sei o que é. A questão de ter poder ou não para obrigar a sociedade é exatamente a mesma da Ferticare. Nós não sabemos qual é a estrutura social da empresa, não sabemos quem é o gerente, quem é que não é. Mas o que nós sabemos, isso nós sabemos, é que no processo de legalização da Ginemed, que eu estive a ver também esses processos, nós consideramos o senhor que nos pede isto, consideramos como poderes para estar a obrigar a empresa. Ou seja, nós lidamos com ele como sendo o administrador da empresa. Claro que pode ser argumentado que, na altura, o presidente não sabia que aquela pessoa tinha poderes para obrigar a empresa. Mas a verdade é que nada aqui diz que, se nos enviarem isto, será cumprido, será emitida o certificado lá da frição, a declaração da frição, ou lá o que é, como foi nos outros casos, e que se nos fizer isso, que nós até podíamos nós próprios mandar para a IRS, como fizemos com a MAC. Pronto. Ou seja, o meu ponto é que, efetivamente, objetivamente, seja por que motivo for, eu não estou aqui admito que possa ser por distração, por outros motivos quaisquer, e quero acreditar que seja apenas esses, a verdade é que o procedimento foi diferente nestas três situações. Nesta da AVA, mandaram-nos isto, foi imediatamente... ou seja, porque é que não foi dito aqui, se o problema é o da ARS, porque é que não foi dito aqui também que ou o antigo diretor permanece em funções, ou então está a funcionar ilegalmente? Quando eu chamei a atenção para isto na última reunião, aquilo que me foi dito foi o seguinte: eu não tenho nenhuma obrigação de saber, em primeiro lugar, que aquela pessoa tem poderes para isso. E aquilo que eu respondi é aquilo que eu digo hoje. Se isto tivesse sido apreciado numa reunião, imediatamente isto teria sido resolvido, porque qualquer um de nós aqui, ou as pessoas que conhecem, diriam: atenção, ou até os assessores, esta pessoa é um dos administradores da empresa. E nós não teríamos procedido desta forma. Portanto, eu não me revejo neste teor desta carta, que acho que foi agressiva e desnecessariamente, e gostaria formalmente de saber, em todos os conselheiros, que já viram aqui a carta da Ginemed ou não? Não tem a carta da Ginemed? Então, eu só queria mostrar a da Ginemed para que apreciassem isto que eu disse, que eu li integralmente o que está aqui. E eu gostava de saber quem aqui, dos conselheiros, acha ou se revê neste estilo, que eu acho que é agressivo, desnecessariamente, e que não abona nada em nosso favor. Mas eu mostro-vos aqui a coisa da Ginemed para que todos possam apreciar. E se disserem assim: não, isto está perfeito, eu acho isto uma classe. Pronto, eu sou eu o único, acho muito bem, não vivo bem com isso. O que não vivo bem é em escamotear esta questão e achar que tudo corre bem e a subir para o lado. Eu vou-vos já mostrar então Não, não, tenho que vos mostrar, porque eu gostava mesmo que, formalmente, todos os conselheiros dissessem se votam a favor ou contra. Se isto fosse numa votação, se teriam... Não, têm que se manifestar. Pronto, é isso. Teriam votado a favor desta formulação, ou sim, ou não.
Deixem-me só pôr...
Eu não importo...
A questão... Os processos de autorização...
Quer o da Ferticare também, ou já tem aí o da Ferticare?
Não, o Ferticare tinhas mostrado, Sérgio.
O Ferticare já virou outra vez?
Já. Este é da Ferticare, é o do Gonzaga, que é o nosso...
Não, isto é
resposta da AFA. Não, isto é da AFA. A da Ferticare.
Não é, mas da Ferticare há bocado vi o que eles nos pediram. Agora estou a ver o que nós enviamos.
Certo.
Porque é que eu queria dizer isso? Já agora peço desculpa, mas é um bocadinho... Eu noto uma diferença, eu percebo o que é que o Sérgio está a tentar explicar, mas eu, apesar de tudo, noto uma diferença. Todos, pelo menos o da Ferticare, esse que estava aí, que foi o único que eu vi agora neste bocadinho, não é? Eles estão a fazer um pedido dizendo direção atualmente por mim assumida. O da MAC e o da AVA, a direção é atualmente assumida por eles. Este aqui, estão a comunicar uma alteração duas semanas depois de estar assumida e a dizer isso ao Conselho.
Okay,
eu notei uma diferença grande, apesar de tudo.
Desculpa, esqueci de dizer isso.
Agora, isto é uma diferença grande.
Não, eu vou dizer, é que quando foi da MAC, foi rigorosamente a mesma coisa, comunicaram-nos com efeitos retroativos, ainda que a retroatividade fosse ainda maior. Aqui foi uma retroatividade de 12 dias e na outra foi uma retroatividade de 3 semanas. Ah, é isso que eu vou já mostrar também. É só para explicar que a questão da deselegância de nos comunicarem a posteriori que aquilo mudou com a data-valor de 12 dias antes, foi exatamente a mesma deselegância que foi tida pela MAC e não teve as mesmas consequências. Portanto, em nenhum... Para todos os argumentos que eu consigo divisar para um tratamento diferencial, há um precedente ou há um sucedor? Eu ocupei muito pouco tempo. Peço desculpa, eu ocupei 10 minutos. Se for isso o mesmo tempo, estamos bem. Nesse aspecto...
A questão que eu gostava de sublinhar é esta. No que diz respeito à aprovação dos primeiros diretores, os documentos não vieram dos centros, vieram das ARS. Faz uma diferença, do meu ponto de vista, substancial. Ou seja, foi uma entidade pública, ou várias entidades públicas, as ARS, que nos enviaram a documentação. A única coisa que o Conselho, ou melhor, as duas únicas coisas que o Conselho se pronunciou, e relativamente às quais tinha que observar, era... Portanto, as instalações e o quadro técnico desses centros. Não tínhamos que analisar a composição do capital social, porque aquilo não nos veio do centro, veio-nos das ARS. Portanto, não tínhamos a obrigação de saber, porque isso era uma competência da ARS, se aquelas pessoas eram ou não as titulares do capital social e em que qualidade é que assinavam. Portanto, nós não tínhamos competência para dizer que não podiam ser aquelas pessoas a assinar os documentos. A segunda coisa... Não, agora, muito corto. A segunda coisa...
Mas quem está a falar de qual documento?
Não, estou a falar das primeiras. Portanto, estou a falar para saber porque é que eu não tenho a obrigação de saber quem é que é o detentor do capital social. Portanto, isso não é uma informação... Não é uma informação sobre a qual o Conselho tivesse que se pronunciar, porque isso era uma competência da ARS. A segunda questão sobre a qual o Conselho tinha que se pronunciar, aí já de uma forma vinculativa, era sobre o CV dos diretores. Isto é um processo de aprendizagem. Por acaso, é engraçado. Quando eu vim para aqui, eu estava habituado, e ainda estou, porque continuo a ser juiz, a viver num ambiente ácido de pessoas desleais e de pessoas que, portanto, relativamente às quais eu já estava preparado para responder a tudo e mais alguma coisa. Ou seja, já estava num estado de alerta que me permitia responder de imediato, e tac a tac, porque já sabia que dali só vinham coisas dessas. Uma das coisas que de facto me agradou no Conselho é que eu aqui estava à vontade. não precisava de estar com as minhas defesas armadas e levantadas. Portanto, isto é um processo de aprendizagem, é um processo que uma pessoa vai, com as experiências que vai tendo, vai aprendendo. Em 2015, era uma situação. E chamar um caso de 2015 para agora, eu de manhã referi que não ia adjetivar, e não vou adjetivar. Embora tu, Sérgio, tivesses também muito menos do que hoje de manhã, mas também adjetivado. Mas chamar à colação um caso de 2015 não é, do meu ponto de vista, proporcional e adequado. Entre 2015 e 2017 passaram-se imensas coisas. Imensas coisas. Na reunião, última reunião que nós tivemos, porque eu de facto não tenho a mania que sou omnisciente, eu admiti, e é isso que mantenho, que a resposta que foi dada no caso da MAC tanto não foi a devida, porque de facto devia ter chamado a atenção ao Presidente do Conselho de Administração de que ele estava a fazer uma coisa que não era lícita. Só que, naquela altura, não tinha acontecido uma situação que, para mim, foi extremamente importante e marcante. Volto a insistir nisso, e refiro já na outra reunião, e refiro aqui, que foi a situação do Garcia da Horta, que, portanto, me levou a considerar que, de facto, pronto, há aqui... podem existir problemas, portanto, não é possível ter uma atuação... enfim, tão despreocupada relativamente a estas situações, porque pode acontecer realmente haver um conflito entre o diretor e a pessoa com competência para decidir. E, portanto, esta questão da Ginemed nasce depois disto. Portanto, é um processo de aprendizagem, repito. Portanto, se houve algum erro ou deficiência, não foi na resposta à Ginemed, foi na resposta à MAC. Houve, de facto, pode ter havido alguma, portanto, eu, portanto, não tenho qualquer problema em assumir isso, porque eu sou uma pessoa séria, que é óbvio que, tratando-se de uma unidade do Serviço Nacional de Saúde, com todos os problemas que eu conheço que o Serviço Nacional de Saúde tem, pode ter havido alguma, e assumo, algum menor rigor que me levou a cometer esse erro, mas que eu digo já foi um erro. E, portanto, se houve alguma coisa que teria que ser mudada, que não pode porque já está feita, foi relativamente à MAC e não relativamente à Ginemed. Mas insisto e repito, portanto, são processos de aprendizagem. Até que eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer, nem tenho que me preocupar com isso. Isso é um problema dos senhores deputados, saber qual vai ser a nova composição. Devo todavia dizer que a partir deste momento, e nem sequer foi da última reunião, mas a partir deste momento, as reuniões que existirem, tenho a certeza absoluta que eu vou estar da mesma forma que estou quando lido com as pessoas do sistema judiciário, porque há coisas que marcam, e eu não fui abençoado com o dom do perdão, também reconheço isso. Agora, o que eu não sou é, portanto, eu sou imparcial. Eu sou imparcial. E dizer a um juiz que tem honra na cara e vergonha na cara, como dizia o meu avô, que ele é parcial, preconceituoso, é uma injúria gravíssima. E, portanto, como essa injúria foi aqui proferida, eu, a partir de agora, nas poucas reuniões, que espero que sejam mesmo muito poucas, que vai durar este mandato, eu não vou estar como estive até aqui. Eu agora vou estar como estou normalmente nos outros dias de semana, quando estou a lidar com o sistema judiciário. Porque, portanto, eu não vim preparado para me defender.
E calma, enquanto estou a falar, eu não vim preparado para me defender e, portanto, não estou habilitado para retorquir a todas as objeções. Portanto, estou a retorquir em termos genéricos. É perfeitamente inadmissível que alguém diga ao Conselho o que quer que seja. E, portanto, e dentro nestas poucas reuniões que vão existir até ao final deste mandato, não vou admitir isso, não em meu nome, mas em nome do Conselho, porque o Conselho é uma entidade reguladora, é uma entidade que define regras, e aliás vão haver uma coisa, vocês ouviram N vezes eu dizer nas reuniões com os centros, que é se as pessoas cumprirem e respeitarem as diretivas e as determinações do Conselho, podem ter a certeza que terão o Conselho a apoiá-las. Não esperem piedade se não cumprirem. Portanto, isso é absolutamente claro e inequívoco, é o que vai acontecer. Não vou permitir que um regulado se atreva a dizer o que quer que seja a um regulador, a não ser formular requerimentos, pedir esclarecimentos, acho que isto esgota tudo, fazer requerimentos e pedir esclarecimentos ou pedir pareceres, portanto, porque isto é uma entidade reguladora e eles são, e os centros são regulados, e portanto é isso que fique muito claro da minha parte. Portanto, havendo votações, se perder, tudo bem, portanto cada um assumirá as suas responsabilidades. Relativamente à situação da Ginemed, o que eu acho extremamente interessante é que, estando referido no ofício qual era o caminho que eles deviam seguir, porque há uma coisa que é esta, eu continuo a achar que é correto que nós facilitemos a vida aos centros e que, portanto, imitamos uma declaração que pode ser utilizada por eles ou enviada diretamente à ARS. Neste caso não foi enviada à ARS porque, entretanto, houve uma alteração estrutural e já não são as ARS que tratam disto. Portanto, dos problemas da autorização dos centros, por isso é que não foi para a ARS esta última, se não teria ido. Portanto, a informação que me foi dada é que agora é uma outra entidade que está a tratar da certificação e da autorização dos centros, portanto, porque senão teria ido para a ARS respectiva. Mas eu continuo a achar que é correto e que o Conselho deverá fazer isso. Portanto, quando nos é requerida, ou melhor, quando nos é comunicada que há a intenção e que nos é comunicada por alguém detentor do capital social, nos é comunicada a intenção de alterar o diretor e que nos é enviado o CV, que nós apreciamos o CV, que se não tivermos nada a objetar, que portanto imitamos essa declaração, que depois para ser, portanto, entregue ao centro e eventualmente, portanto, remetida para a tal autoridade competente. Agora, volta atrás, no ofício que foi enviado era indicado à Ginemed qual era o caminho a seguir, e a Ginemed, em vez de seguir o caminho que lhe é sugerido, está no seu direito completo, escolheu outra via. A Joana e o Carlos já explicaram em que circunstâncias é que houve essa comunicação por parte da pessoa da Ginemed, que faz uma acusação que é incorreta. Portanto, que é o que está subjacente a isso, é que há um tratamento de desfavor relativamente à Ginemed. Portanto, eu refuto isso, mas completamente. Calma, não, nunca bem. Portanto, é sugerido um caminho à Ginemed que a Ginemed não seguiu. Se agora quiserem colocar aqui em cima da mesa, dar outra qualquer resposta à Ginemed, sem que a Ginemed tenha enviado qualquer outro ofício, qualquer outro pedido, qualquer outro requerimento a este Conselho, estejam à vontade, mas vai ser como o meu voto contra. E assumem vocês a responsabilidade de fazer isso, quem o quiser fazer. Portanto, o... Está bem, ou vai, é a defesa da honra. Portanto, e acabo. Tudo bem, e acabo com isso. Portanto, se quiserem dar uma resposta à Ginemed sem eles mandarem uma resposta para cá.
Eduardo, tudo 10, bem. 15 segundos. ficou por explicar porque é que foi emitido as certidões do CVE, mesmo quando não foram solicitadas, quando nos foi pedido.
Quem? Quando? Quando?
Ficou por explicar porque
quando?
É que não foi.
Quando?
Eu vou estar a tempo de preparar.
Não, na desculpa, qual?
Já foi? Depois posso mostrar que eu também não venho preparado para isto. Mas vi isso da última vez. Segundo lugar, ficou por explicar, por refutar aquilo que eu tinha dito, que era se isto fosse numa reunião plenária, não tínhamos chegado a estas vias nem a este estilo. E terceiro, gostaria de ouvir as pessoas sobre se concordam ou não com o teor que foi enviado do ofício enviado para a GNME. Só isso. Ponto. Acabou. Não tem mais nada a dizer.
Carlos.
Seria uma ronda e vamos embora.
Carlos.
Desculpem. Eu diria que das diferentes sensibilidades é assim, não me choca muito porque é o padrão, o tipo de texto que saiu para a GNEMED, porque já há uns anos atrás foi ameaçado de prisão, não sei quem, da ARS do Norte, e portanto é uma tradução de que está na lei. Se não se fizer não sei quantos, o centro tem que fechar ou quem executar as técnicas está ao abrigo do artigo não sei quantos, que dá até não sei quanto tempo de prisão. Portanto, isto não... Epá, não está em causa subscrever ou não subscrever. É evidente que eu sou um médico e uma personalidade mole e, portanto, não tenho agressividade, mas isso não me leva a crer que todos os outros sejam como eu. Agora, eu acho, e aí sim, acho que apesar de bater num gene, do tal gene do regulado a dizer que vai acontecer isto ao regulador, 10 dias depois tínhamos uma reunião plenária e podíamos ter discutido o assunto. Isso aí acho perfeitamente de acordo, já sei, saltou-te a tampa, tocaram-te lá num gene doloroso e pronto. Agora, esta é uma perspectiva. É evidente que há falta de memórias, trabalhamos em tempos... uma vez por mês, o que é que se passou há 2 anos atrás, se não houver um despoletador, temos alguma dificuldade até em saber, mas aqui o que me, mais do que a inconsistência que houve e que pode ser justificada por admissão de erro ou admissão de gene tocado, aqui o que eu gostaria era de não considerar isto como ataques pessoais, nem de um lado nem do outro. Porque isto são apenas perspectivas. Tu queres que eu te diga se assinava uma carta dessas? Digo-te já que não. Nenhuma carta na minha vida seria balizada dessa maneira. Mas pronto, isso não me torna nem melhor nem pior. O que eu quero é que, nem 9 que somos nós, em 9 isto seja um corpo em que as decisões são de grupo. Mesmo que depois tenham que ser uma decisão de uma rabecada violenta a quem, de facto, tem outra cultura e mandou esse tipo de carta. Que vamos tentar evitar inconsistências é evidente, mas que às vezes não é possível. Portanto, eu digo, não acho que tenha sido tão acusado como agora estou eu a ver, até se alguma vez me quiserem nomear, eu não venho para um conselho em que tenha que vir da armadura. Isso é garantido. Portanto, em termos práticos, se o regime muda assim, talvez mude também um membro que senta nesta cadeira. Do ponto de vista do levar tão a sério e tão a sério e tão a sério também como o Sérgio leva à inconsistência e à agressividade, que faz parte da tua personalidade, de lhe chamar Putin e chamar outras coisas que também não foram nada simpáticas, eu acho que isso de facto é verdade. Poderíamos ter sido mais leves e resolviam-se um assunto que em si não tem realmente importância nenhuma e que já nos fez perder horas e vocês perderem qualidade de vida e eu estar aqui também entre a espada e a parede a dizer se me vou embora ou não me vou embora deste conselho definitivamente e por autoexclusão mesmo que alguém me convide. Portanto, era esta a minha parte.
Aí é por ordem?
Desculpa. Pode ser por ordem.
Bom, pronto, não, também estamos com pressa e eu subscrevo um bocadinho o que o Carlos acabou de dizer. Eu penso que eu estou cá há menos tempo, mas obviamente que já assistia muito e se calhar aqui algumas coisas que estão subjacentes a esta indignação do Sérgio tem a ver também com acumular de outras situações. Eu acho que não será apenas este caso que originou esta reação. Pronto. Situações essas, algumas que eu não presenciei, que eu não conheço, mas o tempo que eu estou aqui já deu para perceber que obviamente há aqui uma diferença de estilos entre as pessoas. Já percebemos o estilo do nosso presidente, que sendo juiz, e eu não tendo nada de pessoal contra os juízes, mas profissionalmente sei bem do que a casa gasta, gostam de exercer a sua autoridade, porque são uma autoridade e gostam de exercer a sua autoridade. Pronto, mas no tribunal exerce a autoridade de uma forma. Num órgão colegial, onde somos pares, somos todos iguais, com experiências diferentes, mas não há aqui hierarquias, não há aqui... Aqui essa autoridade não pode ser exercida, não pode ser exercida dessa forma. Com os nossos regulados, aí sim nós temos alguma autoridade e temos que exercer, mas temos que exercer com equidade, com justiça, com igualdade. O grande mote aqui, eu não vou entrar na substância da questão se houve um tratamento desigual ou não, para mim o mote disto, e para mim o que eu gostaria de realçar é de facto o tom da carta. O Carlos também já disse que não assinaria aquela resposta, eu provavelmente também não. Acho que sendo uma entidade reguladora, temos que ser curtos, grossos, secos, sem sublinhados e sem... Pronto, mas esta é a minha interpretação. É óbvio que esta resposta foi, no meu entender, um bocadinho à bruta, um bocadinho excessiva, se calhar... Pronto, apanharam, lá está, o presidente numa altura mais desfavorável, ou pronto, todos nós temos os nossos dias. Mas foi, em bom rigor, esta resposta não é uma resposta na qual eu me reveja integralmente, não é? É óbvio que o comportamento deles também pode ser questionado, muito bem. É óbvio que o procedimento pode ser mudado, porque anteriormente, se calhar, não exigíamos coisas que agora entendemos que devemos exigir, tudo bem. Agora, isto acho que tem mais a ver com o tom e com a forma... como nos relacionamos e acho que entre nós, como somos pares, como somos iguais, tem que haver às vezes alguma comedimento no uso das palavras, porque às vezes há excessos. Isso eu acho que sim, às vezes há excessos que a mim me chocam, mesmo eu já tendo visto muita coisa na minha vida. Há excessos que às vezes são cometidos e podemos justificar com muita coisa, mas acho que devemos ter todos um autocontrole grande para não cometer esses excessos. E acho que o nosso relacionamento entre nós não pode ser baseado na desconfiança ou estas reuniões não podem ser tidas como um palco de lutas ou de batalhas. Nunca foi esse o espírito e acho que não pode ser esse o espírito. Eu venho para aqui sempre desarmada completamente e acho que não pode ser esse o espírito. Agora, o facto de discordarem de mim não é uma ofensa pessoal a mim, eu não interpreto isso. Já, muitas vezes. Aqui no Conselho, acho que não. Mas enquanto deputada já fui insultada de muito pior. Pronto, claro, é óbvio. E o que pode ser uma ofensa para o Eurico, para mim pode não ser uma ofensa, e o contrário também. Para mim podem me ofender dizendo uma coisa que para outra pessoa não seria ofensa nenhuma. Isto é muito subjetivo. Agora, acho que não devemos, e sobretudo é isso, interpretar uma discordância da nossa posição como uma ofensa, um ataque pessoal ou um insulto. Somos livres de discordar e eu não me ofendo que discordem de mim. Agora, não acho que tenha havido aqui insulto, não sei, mas isso cada um avaliará e interpretará. Agora, acho que também a reação e a resposta e a resposta à reação está a ser exagerada, está a ser empolada e, portanto, acho que devemos manter o espírito que sempre eu acho que esteve patente e sempre esteve presente neste Conselho, que é o espírito de colaboração, interajuda, voluntariado, que também é esse que está aqui, amizade também, respeito mútuo, sem ultrapassarmos certos limites. E penso que não é agora, nesta fase terminal, agora sim, nesta fase terminal, que nós nos vamos chatear por causa disto. É isso. Agora, não me revia no tom não me revejo e ponho a nota da minha resposta apenas no tom. Quanto ao conteúdo, isso não vamos, senão estaríamos aqui mais uma tarde.
É assim, eu não acompanhei, como sabem, porque eu não tenho estado com tanta assiduidade nestas reuniões. Eu gostava de referir só duas ou três questões e reforçar aquilo que o Carlos disse no fim da sua intervenção, que é a qualidade do nosso trabalho. Eu acho que é normal que haja, que nem toda a gente olhe para os assuntos da mesma maneira, que não os interprete da mesma maneira. E, portanto, o que eu tenho sentido ao longo deste tempo todo é que tenho apreciado muito estar convosco, tenho aprendido muito convosco, e acho que isso tem sido uma mais-valia para a minha forma de estar. Todos nós temos estilos diferentes. Há duas questões, dois aspectos que a mim vieram ao de cima ao ouvir a discussão. Em primeiro lugar, há uma coisa que me preocupa um pouco, porque houve aqui uma série de informação que não é oficial. Há informação que foi debatida aqui, que alguém ouviu de alguém numa reunião em que esteve ou que foi transmitida algum sentimento. E eu talvez por um treino muito longo, essa é uma característica portuguesa, desculpa-me esta, que eu não aprecio particularmente. É? Quem disse o quê a quem numa reunião, não sei o quê. Não gosto disso. Eu prefiro que as questões sejam feitas através de comunicações oficiais, de A para B, de B para A, de C para B, etc. Portanto, há aqui essa parte que me causa muito desconforto e que eu gostaria de evitar o mais possível. Primeira questão. A segunda questão é, eu não tenho problema nenhum em que as cartas sejam, e que as informações e a transmissão de opinião seja dura ou não tão dura. Portanto, a carta em si, a carta dura, não me choca. Choca-me, sim. Não me choca-me. Acho que devíamos evitar que haja umas duras e outras moles. Acho que deviam ser todas exatamente no mesmo estilo para toda a gente. Mas o Eurico também disse que isto é um processo de aprendizagem. E, portanto, o que eu gostaria, e é com isso que eu queria terminar, é de vos dizer que, em relação a cada um de vós, eu já tive discordâncias e já tive concordâncias. Aprecio imenso a vossa competência, que respeito muito, e que para mim tem sido uma experiência muito positiva poder estar convosco neste concelho. Estas ocasiões surgem, eu gostaria que a gente as ultrapassasse o mais depressa possível e que pudéssemos voltar a funcionar como funcionávamos anteriormente no concelho. São coisas naturais, acontecem. Eu não acho que tenha que apontar dedos a quem quer que seja. Acho que se calhar podemos tirar daqui algum ensinamento para sermos todos um bocadinho mais humanos em relação uns aos outros. Era só isso que eu queria deixar ficar.
Eu queria reforçar este aspecto, de facto, isto é importante. Agora, tudo isto resulta... O que é que nós temos aqui? Temos factos. Perante uma circunstância semelhante, decisões diferentes. Isto é uma constatação. Agora, o grande problema é a dramatização da diferença e, na minha opinião, teres interpretado isso como uma ofensa, uma forma de dizer, bem, tu fizeste isto deliberadamente, eu não sinto isso. E não, o meu pressuposto não é esse. Agora, há uma diferença, há uma constatação, paciência, ok? Erramos, porque é uma coisa agora, outra coisa após, passa-se o mês e há diferentes comportamentos perante uma situação que devia ser tratada de forma semelhante. Agora, não há que dramatizar, não há aqui nenhum insulto. Aliás, como vocês referiu, quer dizer, se nós pensarmos quando nós sete nonos votaram a favor das mulheres sem parceiro, não é? Tu fizeste aqueles mails a comparar-nos ao Putin, ao Trump e à escória. Quer dizer, então aí, se tivesse sido ao contrário, tu acho que nos tinhas dado um mandato de captura para toda a gente. Eurico, portanto... Hã? Não, mas quer dizer, tu comparaste-nos a essa gente, a essa gentinha, portanto... Mas tudo passa, damos-te um desconto, somos amigos, etc. Agora, isto não tem que ser dramatizado, nem tens que... E há uma coisa, nós aqui já tivemos alguma coisa que tivemos que resolver com alguma urgência, mas esta, de maneira nenhuma, teve esse caráter de urgência. E depois há outro aspecto importante, tu assinas, o Presidente assina, mas tudo aquilo que sai do Conselho envolve-nos. E, portanto, tem que haver cuidado. Até para a proteção do Presidente e, sobretudo, também da imagem do Conselho e dos Conselheiros. Portanto, isto também é um processo de aprendizagem. Não tem que haver pressa. E as decisões, sobretudo o que sai para o exterior, deve ser analisado por todos, porque há uma pessoa que assina, mas assina na qualidade de... Portanto, é tão simples quanto isso. Portanto, não há... Nós não estamos aqui, embora alguns sejamos médicos, mas não há aqui uma atividade de urgência, não estamos num serviço de urgência. As coisas têm que ser refletidas, tem que haver o pensamento e a determinação de tratar as pessoas com equidade. E eu estou convicto que é isso que está presente no teu espírito. Mas, ó Eurico, tu, ok, como todos nós atuamos com emoções e podemos... face a quem nos dirigimos, podemos atuar de forma distinta, mesmo que isso não seja deliberado. Portanto, vamos...
Portanto, eu não vejo a urgência, a necessidade de clarificar...
Não, aquela carta...
Quem é
o diretor do centro? Mas, claro, podia esperar perfeitamente... pela reunião seguinte, quer dizer, não há necessidade de mandar uma carta hoje quando ela podia esperar 15 dias ou 3 semanas. Sim, ou 4 semanas, quer dizer, não há urgência, não há, na realidade. Portanto, não, há aqui, Eurico, houve aqui claramente uma situação, há aqui um estilo, há um estilo de linguagem que é o teu, ok, mas o teu é o teu, quando assinas e fazes as tuas coisas. Agora, quando vai em nome do Conselho, como eu já te referi aqui e por mail, tu és o nono deste Conselho. És o nono deste Conselho. Mas quando esse nono Conselho, que foi por nós eleito Presidente, quando assina algo, envolve-me também. Portanto, e eu não estou disponível para que o elemento que assina e representa o Conselho escreva coisas nas quais eu também não me revejo. Percebes? Quer dizer, portanto, é este cuidado que nós devemos ter. Como também se fosse eu a escrever alguma coisa e não sei o quê... poderias também não te rever ou qualquer um dos elementos. Portanto, mas isto é normal, como o Alexandre diz, nós estamos aqui procurando consenso, mas temos dissensos, temos perspectivas distintas. Muito bem, não vamos dramatizar, nem vamos estar aqui a enervarmos todos, a quase... Não, isto é assim. Felizmente que é assim, que pensamos de forma diferente. Agora, o respeito tem que estar inerente. E o facto de discordar não quer dizer que sejamos menos nobres no nosso pensamento, que estejamos a acusar, que tínhamos aqui algo escondido. Não, caramba, por amor de Deus, estamos aqui há tanto tempo, não temos nada escondido. E estamos aqui todos com um desprendimento tremendo, porque isto faz parte um bocadinho da nossa vida, mas isto não é a nossa vida. Portanto, no essencial é isto, vamos evitar que estas coisas aconteçam, porque é isto também que as pessoas esperam de nós, quem não nos nomeou, quem nos elegeu. É isto. E é isto que no futuro os membros do Conselho devem ter como espírito. Portanto, sem assumir com uma motiva de ok, este discorda e portanto está a ofender. Não, não há aqui nenhuma ofensa. Claro que as pessoas depois na linguagem podemos estar aqui a exagerar, quer dizer, como tu também, aliás, chamei-te a atenção e em papel, e é por isso que eu evito o papel, o escrever. Não é? Porque o contexto da palavra escrita é muitas vezes diferente da palavra dita. Percebes? Quer dizer, é isto que nós vemos, é fazer a profilaxia do dissenso também. Portanto, é.
claramente que isto não era urgente. Por amor de Deus, olha, é mais urgente. Desculpa, foi o que eu te chamei. Estas coisas estão aqui desde junho. O casal tem embriões ou que não tem disponíveis. Isso é que é urgente. Mas também é uma urgência relativa, porque não é um mês que... Nós temos uma perspectiva de urgência distinta. Agora, o ponto fundamental, Eurico, é assim, seja quem for que imita, que assine uma carta em nome de um grupo, tem que ter o cuidado dessa carta representar o todo. Tem que ter esse cuidado. Não quer dizer que não o tenhas. Mas neste caso, isso não aconteceu. E, portanto, eu escreveria aquilo daquele teor. Não, escrevia coisas piores se de facto entendesse que a pessoa merecia. Portanto, é esse cuidado que deve ter. Agora, estou a dizer, tu fizeste isto deliberadamente porque não gostas dos gajos, não sei o quê, portanto, quer dizer...
Teria mesmo sido a última, se não houvesse aquela ata.
Pronto, eu não vou entrar em considerações filosóficas que já foram muito bem ditas pela Carla. Do ponto de vista prático, acho efetivamente que a carta, acho que o comportamento face à Ginemed foi diferente dos outros. Acho. Não me revejo efetivamente no tom da carta, não. E acho que não havia urgência em mandar aquela carta naquela hora. Acho que não. A maneira como eu entendo a dificuldade do Eurico, o Presidente, Sr. Presidente.
Não, eu só disse que o Presidente.
Pronto.
Não,
a razão.
Não, era uma carta.
Pronto. Pronto.
A carta não foi assinada por ele, foi assinada pelo Presidente.
Pronto. Eu, a maneira como eu tento entender isto tudo e tento entender a maneira efusiva e emotiva como o Eurico respondeu a isto tudo é porque, se calhar, a dizer a um juiz que ele foi imparcial na sua atuação pode ser muito mal do ponto de vista profissional. É assim que eu entendo a sua dificuldade em assumir que errou e que fez mal. Pronto. Não. Eu acho que, destituído da visão de um juiz, era fácil nós entendermos que realmente aquela carta é diferente de todas. Aquela carta e o texto, o tom, é descabido, não faz sentido. Eu só consigo entender isto tudo imaginando que lhe tocamos no que é mais sagrado, que é a sua profissão e a sua necessidade de ser justo, correto e decente e não sei o quê. Pronto, e por isso eu entendo que esta exacerbação toda que tenha levado ao exagero que nós assistimos hoje tenha sido por isso. Não acredito que, não quero, não é desejável que venha para cá das próximas vezes armado, não sei o quê, não sei o que mais. É verdade, e acho que seria bonito que assumisse e que aceitasse que efetivamente aquele tom é desproporcionado, que aquela conduta foi diferente em relação à Ginemed, porque logo a seguir veio uma AVA clínica, não é preciso ir a 2015, logo a seguir veio uma AVA clínica que não levou a mesma resposta, efetiva, não levou aquela coisa de enquanto não, não sei o que, da RS tão ilegal. Foi um bocadinho diferente. Portanto, eu acho, esta é a minha maneira de ver as coisas. Eu tento sempre entender porque é que as pessoas reagem de uma maneira efusiva, exaltada e não sei o quê. Eu só consigo entender esta reação, para não dizer que não gosto da Ginemed, ou que gosto ou que não gosto, eu só consigo entender esta reação face aos argumentos do Sérgio, porque lhe tocamos num ponto importante, que é dizer, efetivamente, um juiz tem que ser verdadeiramente imparcial, mas eu acho que não houve realmente... Pronto, é só dizer, pronto, realmente são capazes de ter razão, está o assunto resolvido.
Não está. Não tem direito, não tem
medo. Não, que temos razão a dizer que isto foi diferente da atuação. É tão simples. É o tal erro que é fácil de assumir, que se calhar, visto no prisma de um juiz, pode ser difícil. Mas para a frente, a AVA clínica. Mas a AVA clínica não levou uma resposta destas.
A proposta de Estado foi aprovada.
tem que ser feito pelo capital social de querer, não tem como ser. E tem que ser para querer futuro. Não pode dizer, foi diferente.
Eu digo que foi diferente.
O erro.
Pronto, eu revejo-me sobretudo nos comentários do Carlos, da Carla e do Alexandre. Acho que foi demasiado empolado esta discussão emotivamente. Eu também tenho tendência a não me rever neste tom, mas confesso que não estou nada chateado com o conteúdo. Portanto, penso que deve ser assim, sobretudo porque fiquei particularmente afetado por uma comunicação a posteriori. E, portanto, acho que seria... Por outro lado, as respostas entre as reuniões ou as necessidades entre as reuniões é tido que estão a cargo do Presidente e podem ter a resposta. Portanto, eu estou um bocadinho de fora desta sensação de que a carta é um problema enorme e estou muito de acordo com o Alexandre quando diz que muitas vezes estas coisas são depois, voltam a serem colocadas na discussão dos vários órgãos, como por exemplo deste, porque são depois estimuladas pressões em reuniões de isto foi assim, tipo queixa, etc., sem aparecer uma coisa formal. Mas revejo-me muito, fico triste com um empolamento um bocadinho exagerado, na minha opinião, desta parte a parte. Não, acho que não tenho mais nada a dizer.
Só uma coisa, portanto, uma para janeiro e uma para março. É, pois, ok. Só uma coisa, portanto, até ao final do dia vai ter que sair uma comunicação para os três requerentes, uma comunicação para o centro e um coisa, portanto, curto e sintético, a dizer que na reunião de tantos do tal foi aprovado o contrato número 1. Ponto. E acabou a conversa.
É uma coisa, se calhar nos procedimentos também tem que ficar com o estado de conhecimento
aos próprios. Vá ver, nós fomos. Não, o conhecimento aos próprios é pela. É pela via, já lá está. É pela via. Obrigado. Bom Natal. É pela ou para o e-mail ou para a morada. Pronto.